Batuques e confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos a esse episódio número 82. O episódio pós-carnaval que não foi carnaval, mas é carnaval. E aí, Nath, como é que foi teu carnaval que não foi carnaval?
Gabi, a gente está naquela fase do ano, né? Antigamente era aquela fase entre o carnaval e o Natal. Agora é uma nova fase que é pós-carnaval e é pré-carnaval. Acho que é mais ou menos isso. Mas o meu carnaval também fugiu completamente do que eu tinha imaginado. Eu achei que eu fosse ficar em casa, estudando, fazendo conteúdo para o podcast. Então, eu não fui para a rua. Assim, confesso que tive vontade, mas não tive coragem ainda, não me senti à vontade. Acho que até por causa da minha... O meu medo de tumulto também, né? Eu tô há muito tempo sem sair, então eu vi sou asmática também e tal. Mas, assim, acho que foi muito legal o que aconteceu, né? Essa coisa super espontânea. Mas eu fui a dei umas saidinhas, dei meus bordejos por aí, né? Eu fui ver o Banga e nosso afilhado Léo Santos tocar também, né? Não, como boa madrinha que sou, fui ver meu afilhado tocar. E na terça-feira a gente... Foi ver também, vou ver nosso padrinho. Gente, agora oficialmente a gente tem um padrinho nesse podcast. C.A. Ferrari aceitou nosso convite e é o nosso padrinho. Então, assim, ó, a gente é madrinha do podcast do Leozinho e do La Rosa e o C.A. é o nosso padrinho.
Pois é, Nath. Então, a gente está muito bem cercada, né? O excelente padrinho, C.A. Ferrari, nossos afilhados, entendeu? Vou falar, Nath, eu também pensei em ficar em casa no carnaval, mas terça-feira a gente não pôde deixar de curtir o monobloco, né, gente? Lá na quadra do Salgueiro, né? Aquele teto vermelho e branco, entendeu? Saudade. Gente, foi muito legal. E vamos ver, né? Porque tá vindo o ensaio técnico aí, esse pré-carnaval aí. Então, gente, ó, se prepara que abril tem mais, hein? Mas, gente, nesse episódio pós-carnaval e pré-carnaval ao mesmo tempo, né? A gente vai falar de um assunto que a Nath gosta bastante, que é o maracatu, né? E para isso, a gente vai receber o Pedro Prata, que é do Rio Maracatu, né? Ele vai contar como que ele entrou no carnaval, como que ele se envolveu com o maracatu, né? Tá um papo bem legal, né não, Nath?
Com certeza, Gabi. Maracatu é bom demais. E, ó, por falar em maracatu, a gente, né, conversou com o Pedro Prata, que é do Rio Maracatu, mas para já ir entrando naquele climinha do maracatu, a gente vai para Recife antes, né?
Verdade, Nath. No Nossa História com Confete, a gente vai receber a Igla, né? Vocês lembram da Nath Constantino, que foi lá no show do Lenine, lá no Marco Zero? Então, a Igla é amiga da Nath e tá aqui para contar como que ela foi parar no show do Terra Samba e rolou lá um flerte com percussionista, mas eu não vou, quero me antecipar, não. Vou deixar a Igla contar. Chega mais, Igla!
História com Confete.
Oi, gente, tudo bom? Quem tá falando aqui é Eigla. Eu sou paranaense da Gema e pernambucana do coração, mas eu fico dizendo que é o inverso, sabe? Eu tenho 51 anos, tenho dois filhos e um netinho lindo que fez um ano. E logo, logo vai ser como eu. Eu fui indicada por Nath Constantino, minha grande amiga. Na verdade, eu faço parte com ela de um grupo chamado Ogunilê, de Maracatu. Já faz um tempo, acho que já tem 7 anos, que paramos por hora, né? Por conta dessa pandemia aí, mas que logo, logo volta. Mas aí eu fui convidada pela Gabi e desde já, viu, Gabi? Está sendo um prazer participar desse podcast, para mim é uma novidade. Nunca participei, mas está sendo muito bom participar desse de Batuques e Confetes. Obrigada mesmo. E aí, vamos lá. Eu sou uma fuliã nata, sinceramente. Eu acho que o carnaval está intrínseco em mim. Eu gosto do carnaval em si, das prévias. Eu acredito que a gente aproveita muito mais as prévias do que no carnaval em si, né? A gente curte muito Olinda, curto muito Recife Antigo. Mas tem sempre esse bloquinho antes do carnaval que te agrada bastante. Na época, eu estava fazendo parte, eu tinha conhecido um pessoal, e eles me conheceram e me chamaram para ir para um grupo chamado I Love Cafuçu. E que é um grupo que reúne muito brega, chique, sabe? Que É a irreverência que chama atenção nele. E aí eu fiz: ah, gente, eu vou, vai ser engraçado, vai ser muito bom. E aí um amigo meu fez: Eglê, eu vou contigo, mas só que a gente vai de busão. Eu disse: ai, meu Deus do céu, eu toda vestida assim, bem, né, caracterizada, com vestido, um vestido preto meio cinza, com sutiã de silicone, que honrou, um colar de pérolas, uma flor ao lado. Aquela coisa bem, sabe? E o que me chamou a atenção dessa festa era que ia o grupo Terra Samba, que já eu gostava muito. E em seguida vinha o grupo Molejo. E aí eu disse assim: gente, eu vou, porque eu tô doida para dançar, vai ser legal, vai ser bacana, vamos embora. Eu sei que fomos, né? Chegando lá, encontramos com nossos amigos, cada um com suas fantasias. Um vestido de pescador, o outro com um saco de cimento na cabeça, o outro com óculos escuro à noite. Olha, muito bacana mesmo. Cada um vestido de um jeito, mas que realmente era de se matar de rir. E aí começou a tocar o Terra Samba. Eu, epa, eu gosto muito de Terra Samba, vou lá pra gente, minha gente, eu vou lá pra frente do palco, eu não quero ficar aqui atrás, não. Isso eu já tinha tomado umas e outras, e olha, quando eu começo a ficar no brilho, me animo pra valer. Eu, assim, vou lá pra frente do palco. Quando eu me deparo na frente do palco, eu disse: minha gente, o que é aquilo? Aqui é a Igla, que é assim, minha gente, olha aquele moreno ali. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Ele tocando atabaque, moreno alto, magro, adoro. Disse: minha gente, pelo amor de Deus, que é aquilo? Aí eu comecei a olhar, assim: minha gente, eu vou tirar foto com aquele cara. Disse: ai, nada, disse, vou. Vocês estão duvidando, é? Pois eu aposto com vocês que eu vou tirar foto com esse cidadão e ainda fico com ele hoje. Amiga, pelo amor de Deus. Detalhe, eu sou a mais velha do grupo. Amiga, pelo amor de Deus. Amiga, eu. Bora, minha gente, vamos pra lá. E eu sei que é lá. E eu comecei a olhar pra ele e disse assim: ó. Eu falando assim, gesticulando e dizendo assim: ó, depois eu quero tirar uma foto, fazendo assim com o dedo, né? Depois eu quero tirar uma foto com você. E aí ele dizendo. Aí ele olhou assim meio que para trás, dizendo assim: eu? Aí eu: sim, você mesmo, eu vou tirar uma foto com você. E ele deu um ar de riso, né? Eu disse: gente, ele me respondeu, eu não acredito. E aí, uma música e outra, né? E eu, danada, olhando para ele, sorrindo e dançando. Tinha um monte de música que eu mal conhecia, mas estava lá, porque eu queria tirar foto com o rapaz. Aí eu disse: o que que eu vou fazer para, né, depois tirar foto com esse cidadão? Aí eu fiquei olhando para o palco, isso é uma confusão, um calor, um som alto. Aí eu procurei uma pessoa no palco, eu só de olho. Aí eu olhei para um cara assim, disse: ah, aquele ali é o responsável. Moço, eu chamei ele assim: vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele olhou para mim assim, disse: vem cá só, como é que eu faço para tirar uma foto? Isso tudo assim, né? Na mímica. Como é que eu faço para tirar uma foto com um rapaz ali? Aí ele: com quem? Eu fico aquele ali. Aí ele: me procure depois. E eu, para entender, eu só tive que ler lábios nesse dia. Assim. Ah, eu entendi que ele me chamou para ir lá depois. Eu fiz: eu vou mesmo, viu? Ele deu positivo. Tá bom. Aí, isso durante o show, né? E eu dava um sorriso, eu fumando, e dava zoom, e dava não sei o quê. Eu sei que acabou o show. Eu sei que todo mundo sumiu. Se agora as meninas, aí acabou o show. Eu disse: calma, que eu vou conseguir, vocês vão ver. Eu sei que eu fui lá para trás e fiz: ah, onde é que fica o camarote aqui do Terra Samba? Aí disse: não, moça, não pode entrar, não. Posso? Não, mas o rapaz tava falando comigo. Não, tem um monte de gente que tá falando. Não, mas eu tô falando que ele disse que ia. Eu sei que de longe ele me avistou e disse assim: ela pode, ela pode. Eu fiz assim: não acredito. Eu, meu Deus, ele me viu de verdade. Ele: venha, 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 venha. Aí foi, me colocou para dentro. Disse: não acredito, não, que eu tô aqui no camarote do Terra Samba. Isso era frutinha, bebida, água, olha, uma beleza, mas o meu interesse era único e eu não o avistava. Aí quando veio lá, veio o organizador lá chamando os cantores. Olha, sinceramente, eu não queria tirar foto com eles, eu queria tirar foto com o rapaz lá. Eu sei que eles se aproximaram. E aí, tudo bom? Eu disse: olha, eu sou muito fã de vocês. Não era. Mentira, eu gostava. Eu tinha uma música ou outra, sabe? A Terra Samba é assim, não sei o quê. Eu nem sei de cor. Enfim. Eu queria tirar foto com um percussionista de vocês. Quem? Eu fiz aquele Alice. Ah, aquele Alice é Alaô. Eu, Alaô, se é, eu, Alaô, eu pensando, né? E aí eles se afastaram e eu fui e chamei ele com o dedinho assim, ó. Ele se aproximou e olá, ele. Então quer dizer que você veio mesmo? Bom, eu disse a você que queria tirar uma foto, você duvidou? Ele, de maneira alguma. Aí ele fez, mas é só uma foto. Eu, ah, ordinário, não acredito. Eu sei que a gente tirou foi foto e depois a gente saiu de lá de dentro, né? Ficamos lá fora e terminamos em beijos e abraços. Foi, minha gente, foi, mas não passou disso, tá? Eu sei que ele disse assim: olha, eu não posso demorar porque o nosso carro já tá indo embora. Aí ele, por que que você não vem comigo? Pra onde? Ele, pro hotel, pra se despedir, de madrugada estamos indo. Eu fiz, olha, não vai dar, não vai dar. Porque eu queria ver, era o grupo Molejo, ver como eu sou, meu Deus. Eu fiz, olha, não vai dar, vamos trocar telefones. Eu sei que nós trocamos telefones. E aí ele disse assim, depois eu volto a falar com vocês. Que nada, esse cara não vai voltar a falar comigo, é nunca mais agora. Tá, valeu, beijo. Ai, meu Deus, que homem. Magrinho, alto, fofo, cheiroso. Apesar de tudo, cheiroso. Eu sei que eu voltei pro pessoal, voltei pra turma quando chegou lá. Eita, cadê vocês? Eu não disse a vocês que eu ia ficar com fulano. Disse, não acredito, Eglas. Aí mostrei a foto. Eita, do céu, tu é virada mesmo. Disse, pois é, e ele ainda mandou mensagem pra mim. Quando eu olhei o celular, tinha uma mensagem dele dizendo que estava indo para o aeroporto e que queria muito conversar comigo. Eu disse, olha, a gente pode se falar depois. Eu sei que começou o show do Grupo Molejo, me diverti a beça, amanheci no clube e no dia seguinte o rapaz se encantou. Resumindo, minha gente, a história. Eu me envolvi com ele, ai, da melhor maneira possível. Ele mandou a passagem para mim. Eu fui para Salvador e fiquei lá com ele um final de semana, que foi assim, um verdadeiro paraíso. Bom, é isso. Eu acho que eu fui assim bastante ousada, né? Mas ficamos nesse tempo, acho que passou um mês depois do carnaval, porque também ele tinha muitos shows e não podia. Mas foi assim, uma experiência única e, para falar a verdade, até hoje nós nos falamos. Agora assim, ele se mudou, ele mora hoje em Helsínquia. Casou, teve um menino, mas continuou a amizade. E é isso, foi bom demais. Foi assim, um verdadeiro carnaval do século, que até hoje meus amigos brincam comigo, ficam tirando onda comigo, falando: ah, lá, lá, oh. Eu, ai, gente, boas lembranças. E é isso, gente. Um beijo forte para todos vocês, espero que tenham gostado. Cheiro.
Amor de carnaval, né, Gabi? Quem nunca teve um amor de carnaval por aí?
Exatamente. E eu achei que o máximo aí, ela assim, vou me jogar mesmo, tem que curtir, entendeu? E depois ela também foi assistir o Molejo, né? Porque não pode perder, né? Molejão, assim, Nath, eu vou ser sincera que eu sou super fã do Molejo e entendo ela depois emendar com o show do Molejo.
Não, esses dois shows são a minha cara, né, amiga? Eu que sou a pessoa do brega. É, minha casa, a gente super estaria nesse lugar aí também com esses dois shows.
Exatamente. Valeu, Eigla. Adorei conhecer tua história. É isso mesmo, gente. Vamos curtir carnaval, vamos curtir os amores de carnaval e vamos curtir os shows que tem por aí, não
Isso, Gabi, vamos curtir, né, esse pré-pós carnaval. Não sei mais o que que a gente está, em que fase da vida a gente está, do ano, do calendário, mas vamos curtir que vai ter muita coisa boa aí nesse período, né? Quer dizer, isso para quem é aqui do Rio e de São Paulo, né? Que vai ter o desfile das escolas de samba, que acabou virando um novo carnaval. Quem não for, chega mais aqui também que curte com a gente. Mas, Gabi, agora a gente parte para Lapa, né? Para conversar com o Pedro Prata, do Rio Maracatu. Ele que é percussionista, professor, veio bater esse papo muito legal com a gente. E, ó, vou dar um spoiler já. O Rio Maracatu, que foi o primeiro, até hoje o único, né? Mas o primeiro Maracatu que eu fui ver o cortejo todo, né? E você estava comigo nessa também. E aí, Pedro, tudo bem?
madrugada não tem cor. Sou da tribo do tambor, pra rima na embolada. Desafio o cantador, no baque sou da virada. Mato o surdo tremedor. E o maracatu avisa, e o maracatu chegou.
Pedro, pra eu começar, a gente tem uma pergunta que a gente... É o nosso clichê, assim, que a gente não consegue se livrar, mas para você a gente deu uma modificadinha, assim, no clichê, que é te perguntar o que que entrou primeiro na tua vida, o carnaval, o maracatu, ou foi tudo junto, como é que foi isso?
Ah, o carnaval sempre esteve, né, minha mãe sempre me levava pros bailes, né, anos 90 era só baile, né, assim, só não, né.
Bailinho do clube.
Exatamente, era o que predominava, o carnaval de rua estava um pouquinho embaixo, né? Enfim, essas coisas. Aí depois virei nerd, passei a estudar no carnaval, né? Passar o carnaval em casa estudando. E quando eu descobri o maracatu trouxe de volta o carnaval, assim, trouxe de volta, mas de um outro jeito, né, também, porque estaria fazendo o carnaval, né? Fazendo, tocando tambor para as pessoas dançarem. Então, foi junto.
Isso é uma sensação muito gostosa, né? Eu toquei um ano, só que eu sou muito ruim de coordenação motora. Num bloco pequeno aqui na Tijuca. Não, era um desastre. Assim. A Elisa, que foi a minha professora, eu falei, você fez milagres. Você pode botar lá no seu currículo, faço milagres também. Mas assim, era um bloco pequeno aqui na Tijuca, quero exibir meu longa. Mas essa sensação de você botar. Você conheceu o longa?
Claro, Gustavo. Elisa. Tava lá um tempo.
Que legal. Eu toquei no ano da Elisa e depois eu passei. Isso. Até o programa que tá no ar essa semana é com ela.
Beijo, Elisa!
Eu toquei um ano e depois eu falei, não, vou atrapalhar menos, vou passar para a produção, que é mais seguro. Mas essa coisa de você, esse contato com o público, de você ver que você está fazendo, né, muito gostoso. Assim, o ano que eu saí, todos os anos eu chorava quando eu saía, mas o ano que eu saí tocando eu chorava que nem criança, assim.
Nem fala, senão eu vou começar a chorar. Pá. O que você ia perguntar?
Não, eu te perguntar como é que foi esse teu... Você falou, né, quando você conheceu o maracatu, mas como é que foi esse encontro?
Foi... Sei lá, foi meio inusitado. Eu um dia estava na casa da minha mãe. Minha mãe tem muito CD, né? Aí vi lá, pô, Chico Sainz, Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Aí falei, pô, Chico Sainz, já ouvi falar nesse cara. Será que é bom? Caraca, fiquei... Maluco, enlouquecido, maracatu, né? É um puta álbum, mano. Parecia que a minha cabeça estava partindo ao meio, assim, tinha caído um raio na minha cabeça abriu, assim. Foi uma loucura. Isso foi em... Eu tinha o quê? 16 para 17, vai? Aí, em dezembro... Eu lendo uma revista assim de. Já era músico, né? Já tocava, já estudava violão, bateria. Aí lendo uma revista assim de. Revista de música, né? Revista de equipamentos. Tinha lá uma matéria sobre o Rio Maracatu. O Rio Maracatu estava acabando de lançar o CD deles, Lapada, né? Isso era finalzinho de dezembro de 2007. Aí eu falo, caramba, Maracatu, pô, que negócio, né? De Science, pô, caramba, Maracatu. Aí, e lá no final, o jabazinho, né? Temos oficinas de percussão permanente na Fundição Progresso toda terça, toda quinta-feira. Eu falei, caraca, do lado da casa da minha mãe. Aí, em janeiro de 2008, eu entrei e foi isso.
Desculpa.
É isso.
A gente que é dessa geração dos anos 90, né? Quando a gente... era adolescente, assim, início da juventude, a gente ficou, como não tinha esse carnaval de Rio, acho que a gente, de rua, né, do Rio, a gente ficou um pouco isolado, né, eu acho que o carnaval foi fundamental também, né, pra gente conhecer maracatu, ciranda, coco, Eu vejo muita gente falando, não, eu mesmo sou assim, tipo, eu não conhecia, mas pô, depois que eu fui pro carnaval, eu achei legal, fui procurar saber, conheci de nome, mas fui procurar me aprofundar, escutar mais.
Bota fé, os ritmos do Nordeste, né? É. De alguma forma, acaba atravessando, né, pro Rio de Janeiro, né? Tipo, esse Brasil, o Brasil começou no Nordeste, né? E depois veio todo mundo para cá, para baixo, né?
Então, eu lembro que o meu primeiro, assunto, né? O meu primeiro contato, assim, não, conhecer maracatu, né, de ver na televisão, na matéria, no carnaval e tudo, mas aí quando eu fiz produção cultural, né, de fazer jornalismo. E aí eu tive uma aula de cultura, eu tinha uma matéria que era cultura popular, que eu sinto que foi a melhor matéria da faculdade. E aí teve um módulo que foi sobre maracatu, né, mas era só a parte teórica.
Legal, e aí
adorei, assim, né, a explicação, os cortejos, tudo. E aí o Rio Maracatu também, num carnaval na Lapa, que eu vi. E eu, sim, fui parar por acaso, porque a Joana, que produzia vocês um tempo, a Joana Rodrigues,
sim,
ela fez faculdade comigo. Aí eu falei, o bloco que a Joana trabalha, vou lá ver a Joana. E quando eu cheguei, eu falei, caralho, é isso que eu quero. E agora, legal, com o podcast, legal. Eu tô me apaixonando muito mais, né? Que a gente... Trouxe a Karen, do Leão Coroado, a Tenili, essa galera toda. Aí eu falei, é isso que eu quero. Falei, vou largar tudo e vou para Pernambuco aprender maracatu.
Vai. Tire um tempo para ir. Mergulhar.
Quem sabe a minha coordenação motora melhora um pouquinho.
Melhora, só treinar.
E, Pedro, eu ia te perguntar, né, como é que é, porque o Rio Maracatu tem uma coisa legal que é misturar várias... Não tem uma nação específica, né? E aí, como, sim, é que é isso? Eu acho que isso, na hora de passar também para vocês, deve ser um desafio, né? Esse estudo todo.
Com certeza. Porque maracatu é uma cultura viva, né? Então, se renova cada ano, né? Ele mantém a tradição, mas dentro da tradição ele inventa coisa nova, tem letra nova, tem convenção nova de bateria todo ano, né? Mas a proposta do Rio Maracatu sempre foi essa. Desde lá que o pessoal fundou, em maio de 97, a proposta era trazer maracatu. Assim, maracatu, ponto. Trazer maracatu para o Rio. Né? Foi o primeiro grupo do planeta, né, a tocar maracatu fora de Recife. É brincadeira, né? Mas realmente, né, anos 90, né, essa história que os mais velhos contam, né, nos 90 o maracatu estava realmente em baixa, né, não só o Chico Sainz, mas o Mangue Beat, né, como um todo, né, os caranguejos com os pernalama e as parabólicas na cabeça, deu essa renovada, a reboque disso, né, 1997, que o Rio Maracatu foi fundado. Né, um pessoal que já era músico, já tocava aqui no Rio, era do forró, né? Então tinha uma proximidade. E mais o Chicote, que veio de Recife. Então, é isso. Sempre foi a proposta trazer todas as nações, assim. Então, uma equipe de 5 pessoas, né, os fundadores, né, Thiago, Bruno, Adriano e Chicote. Estou esquecendo alguém? Não, era isso. As meninas da dança também, Aline. Mas, enfim, cada um, né, por sua personalidade, né, própria, pelo seu estudo, sua trajetória, cada um simpatizou e passou a dedicar mais tempo a uma nação, né? Então, e na aula, né, logicamente, dividia-se o tempo de aula para passar todas as nações. Então, é isso. O Thiago se aproximou mais dos velhinhos lá, do Encanto da Alegria. O Adriano mergulhou no Porto Rico. O Bruno sempre em todas também. E o Chicote vem do Estrela. Estrela Brilhante de Recife, né? E aí é isso, assim. Eu já sou, assim, sei lá, segunda, terceira, quarta geração. Eu, Jéssica e Joana, que enfim, a gente foi educado por esse povo. Assim, a gente é cria do Rio Maracatu mesmo, assim. Né? Sim. Foi quem botou a gente no carnaval, né? Pelo menos. Né? Então, a gente aprendeu desse jeito e agora que a gente... Pô, a gente veio a ser monitor e agora professor também, a gente transmite. Isso, óbvio, a gente tem que transmitir, a gente bota lá no planejamento, beleza? Passa um mês de Estrela, passa um mês de Porto Rico. Aí, dependendo da turma, a gente consegue passar mais coisa. Ou, enfim, ou se aprofunda mais para o pessoal entender o maracatu, né? Deixar o maracatu entrar. Enfim, e o próprio intercâmbio também, né? A gente sempre, né? A gente e o nosso mestre também, né? A gente sempre procurou trazer os mestres também para trazer a cultura, né? Para que eles mesmos possam falar e a gente possa ouvir deles, né? Então, o maracatu traz, desde os anos 2000, vai. Mestre Walter, mestre Chacon, aí depois também a segunda geração dos batuqueiros, né? Os contramestres, futuros mestres, Rumenig, Pitoco, e aí fora outros mestres também, mestre Arlindo, do Cambina Africana, mestre Toninho, que era do Encanto da Alegria, agora está no Baque Forte. Trouxemos. Mestre Fabinho, do Estrela, agora. Trouxemos Rainha Marivalda, né? Mestre Maurício também, do Estrela. Trouxemos Jean, da Nação Porto Rico, a Ana Rica, da Nação Porto Rico. Então, assim, né? Quer dizer, não é só batuqueiro que a gente traz, a gente procura ser uma ponte mesmo, ser um espelho. A gente é um espelho, né? De Recife. A gente não inventa nada, a gente só tem o maracatu como um pretexto para se encontrar, para se ver, né? Alimentar nossos afetos e reverenciar, porque, né, o tambor chama, né? E da onde ele chama, a gente, enfim, tem que respeitar, né?
Não, eu acho, não sei se sou eu, assim, mas eu acho que o tambor que mais me chama, assim, se eu for pensar no carnaval, é a alfaia. Eu escuto a alfaia, eu sinto um arrepio, assim, que eu não sei explicar. Lembro que quando o Longo ensaiava na Maracatu Brasil, a gente ficava num estúdio que eles guardavam as alfaias, eu ficava fascinada ali sentada enquanto os meninos estavam tocando, olhando para as alfaias.
Uma alfaia é muita história. É totalmente artesanal, né? Madeira e couro.
E o som dela não tem nada igual, né? Um som da alfaia.
Tem que ver. Quem nunca viu, vem a ver.
Eu arrastei a Gabi uma vez para ver o Rio Maracatu também, né? A Gabi é mais do carnaval de Sapucaí, né? Do que do carnaval de rua. Mas de vez em quando eu consigo dar umas puxadas nela para... Entre um ensaio e outro de escola de samba, entre um desfile e outro, eu dou umas arrastadas nela para ir comigo.
Legal. Ele já se barrou, não, então.
E
né?
Eu lembro.
Com certeza, ainda mais sendo amigo do Gustavo.
Beijo, Gustavo!
Não, Pedro, eu acho que essa vez que a Nath me levou tudo, né, cara, é realmente assim, você fica encantado, né, assim, com um cortejo, é impressionante, assim, sabe, é uma coisa assim muito forte mesmo, e assim, o som da alfaia realmente não tem nada igual, assim, então, cara, é muito legal mesmo, assim, é sensacional, né. Não, e eu acho que essa troca que, você, né, que vocês fazem, né, de trazer todos os mestres, de tudo, assim, isso deve ser, cara, isso com certeza é enriquecedor, né, assim, as coisas que vocês veem, tudo, assim. Nossa, eu lembro muito, assim, daqui do podcast, né, já passou o pessoal aqui do Sargento Pimenta, que comentou que já foi para Recife também e tudo. Então, a gente sempre vê, assim, quando eles falam, aquele brilhinho no olhar, assim, olha, quando a gente vai lá, quando a gente conhece, entendeu, quando tem contato, né, isso deve ser demais, né?
É demais, é. É isso, o tambor chama, vibra, a gente vai junto e é isso, né? São são os caminhos da vida, né, da nossa ancestralidade, né? A gente tem que ir para onde bate mesmo, onde bate a emoção, onde desperta o arrepio, pô. O lance é esse.
Não, exatamente. E você falou também, né, dessa coisa do maracatu, né, formar as pessoas, né? A gente também entrevistou o Chico Chucalho, né, nos programas, já tem um tempinho, né? E ele comentou...
Chico, disso, pô, né? A gente entrou mais ou menos junto.
Sério? É, ai, que legal! Tempos,
é. Acho que ele entrou um pouquinho antes, assim, meses antes, sei lá.
Não, eu acho que é muito legal isso, né? Eu lembro dele comentando muito, né, dessa oportunidade que ele teve, tudo, daquele encontro, sabe, com o instrumento, tudo, né? Então, cara, esse processo de você entrar ali, né, estar naquele lugar assim, ah, eu não sei muito bem. Quando você entrou, você já sabia, pô, quero tocar isso ou não? Foi aquele encontro, assim, você se encontrou com o instrumento e falou, não, é esse que eu vou tocar.
É, eu já tinha sido mordido, né, pela mosca azul, né, pelo Chico Sainz. E, enfim, já estudava bateria, né? Eu era um jovem roqueiro, né? Então, pô, tocava bateria.
Aquele clássico dos anos 90, né? Que a gente era roqueiro e não dava muita atenção pro carnaval.
Exatamente. Até apareceu um Chico Sainz na vida. Tocando alfaia, caixa e guitarra. Baixo. Pô, alucinante.
Juntou tudo.
Isso, é. Mas é isso, a música já tinha me mordido e quando eu fui lá ver qual é, só fiquei, porque, né?
Não. Pedro, você falou que entrou, tinha acabado de lançar o Lapada, né? Mas queria te perguntar, assim, eu ganhei o Lapada numa das situações mais inusitadas. Eu trabalhava na Roquete Pinto, fazia estágio lá e ganhei do Pedro Luiz, assim, o dia que ele foi lá fazer show, ele produziu, né? Ele levou. Mas para mim foi um CD muito forte, né? Porque ele dá uma aproximada, assim... Eu acho que é uma coisa que talvez falte hoje nos blocos aqui do Rio, mas eu acho que do Brasil todo, de modo geral, é esse registro, né? Porque a gente tem muito... Assim, a gente conhece porque a gente vai a show, tudo, mas
sim.
É um registro que muitas vezes falta, né? Eu, às vezes, fico louca aqui procurando música. Eu falo, ah, eu quero uma música, mas tem que tirar de um vídeo do YouTube que não tá tão bom, tem que dar uma tratada, tudo isso. Eu acho que isso também foi muito importante, né? No Rio Maracatu.
É, eu... Sei lá, sou meio suspeito, né? Eu não tava lá na gravação, né? Eu cheguei depois, né? Mas... Sei lá, um disco muito precioso mesmo, assim, muito bem feito. Porque é isso, o trabalho do Rio Maracatu sempre teve um cuidado, sempre teve um... Né? É a famosa Black Excellence, né? Realmente tudo o que isso significa, assim, é contagiante mesmo, assim, contagiante. O Maracatu tem muito do carinho que em Recife tem, que as pessoas que estão ali vivendo têm com as nações, com suas roupas, com seus tambores, com toda a rotina, né? É isso, não tem meio termo, assim, ou você gosta muito, ou você, tipo, pô, isso aí nunca me despertou. Ah, maracatu legal, mas, pô, nunca me despertou. Assim, não tem, tipo, ah, eu gosto mais ou menos. Assim, é isso, e aí quando você gosta mesmo, você faz com carinho, faz com amor, e a gente que chegou bem nessa época, é isso, a gente, na matrícula, né, da oficina, a gente ganhava o Lapada. E que isso, eu ouvia todo dia. O Chico também ouvia todo dia. Pedrinho Amparo ouvia todo dia, que é dessa mesma época, dessa mesma turma. Todo mundo, Jéssica, Joana também. Geral, que isso. E também, né, não sendo uma cópia, não sendo uma... Né, porque o maracatu é a troca, entende? Então, se... É a troca, entendeu? É tudo de positivo que o pessoal recebeu também devolveu, né, o que o pessoal sabe fazer melhor, que são músicos de formação, entendeu? Tem um cuidado mesmo... Né, estético e técnico, e tem, né, tem a liberdade, a disponibilidade para fazer um material bom, né? Pô, você pode, né, falar melhor do que eu, Raquete Pinto é também uma foi de excelência, né?
Foi, a né? mim foi muito escola, assim, eu aprendi a escutar muita coisa com a Roquete, assim.
Então, realmente, o Lapada foi uma confluência de momentos mágicos, assim, né? Economia lá em cima.
O auge, né?
2007,
foi meu iníciozinho de estágio na Roquete, assim. Foi bem, depois eu acabei ficando mais tempo, mas muito por isso também, né? Por essa troca, assim, eu falo. Eu acho que era muito nova, eu não tinha tanta consciência. Se fosse hoje, eu acho que eu teria aproveitado muito mais. Você sou da época, por exemplo, que o seu Nelson, seu Nelson Sargento, tinha um programa lá, e a gente encontrava com ele no corredor, e eu falava, o Nelson Sargento da Mangueira, mas se fosse hoje, eu ia sentar, tipo assim, senta aqui, vamos conversar, seu Nelson, ele todo fofinho. O Sérgio Cabral, pai também, que tinha um monte de história para contar. Assim.
Nossa, tem.
Fala, acho que você falou.
Eu acho que porque, não sei se foi no estúdio da Roquete, mas foi na Rádio Mac. Eu acho que eu falei uma besteira, hein? Foi na Rádio Mac, foi gravado na Rádio Mac, ali no Campo de Santana.
Ah, é a Rádio Mac, mas é normal, todo mundo confunde as duas. Quando eu trabalhava na Roquete, né, volta e meia, falava, ali no Campo de Santana. Eu falei, não, esse é a Mac, a gente trabalha no... A gente é ali no Erasmo Braga. Tinha um programa da Plap que todo mundo vinha. Ah, por isso que você gosta de Plap, porque tem um programa. Falo, não, gente, o programa da Plap é na Mac, não é na Roquete. Eles vivem na Roquete, mas o programa é outro lugar.
Pedro Luiz participou do CD também, né?
Eu acho que a produção é dele, não é? Se eu não me engano. Acho que é alguma coisa assim.
Galera da próxima, né? Foram os quatro blocos que puxaram assim um movimento, seja ele qual for, né, do carnaval. É o Monobloco, o Rio Maracatu, o Bangalá Fumenga.
E o tem mais.
Eu já vou lembrar o quarto. Não necessariamente
tem
nessa
o
hora.
O Kizomba bem ali no iniciozinho, mas o Kizomba também. O Kizomba acaba que foi o primeiro filhote do Monobloco, né? Foi o primeiro a sair do Mono. Eu acho que era uma galera.
O Céu na Terra. Santa Tereza, revitalizando Santa Tereza.
Eu acho que era uma galera muito...
Parou, né? E uns blocos que nunca pararam, né?
Só agora, não teve jeito.
Carmelita, pessoal lá da zona portuária também.
Eu acho que era uma galera muito reaprendendo a fazer carnaval, né? Um carnaval novo, assim. Não é que estava aprendendo que carnaval a gente ia fazer há muito tempo na rua, né? Mas com uma proposta nova, chegando para ocupar com uma proposta nova,
né? Mas não é tudo, porque... É mais ou menos a mesma história que contam lá no Recife, assim. Se fica só com os velhinhos vão morrendo, pô. Precisa de uma juventude. Todo movimento precisa de uma juventude, né?
Isso foi até uma coisa, assim, falando da Plap, foi uma coisa que a gente conversou com o C.A. Ferrari aqui, que é os mestres de baterias, né? Que vão morrendo e vão se perdendo. A gente vai perdendo o que eles faziam, porque ninguém registra, né? Agora tem o Gabriel Lopes, que ele está começando a fazer o registro, né, de alguns mestres. Mas você vê quanta gente já passou por aqui, né, que a gente acabou perdendo os registros deles.
Se procurar direitinho, tá aí. Eu acho que...
Não, fala.
O maior registro é o tempo que a gente passa com esses mestres, assim.
Eu digo assim, né, a galera nova que veio depois que eles foram embora, né, acaba perdendo um pouco da referência.
Tem galera nova para, né?
Para ir fazer. A gente vive, né, carnaval, uma cultura muito de tradição oral, né? De tudo, né? Não só da música, tudo é muito, muito oral.
Não, mas eu ia comentar justamente isso, né? Dessa coisa de você passar para o outro oralmente e das pessoas aprenderem, né? Eu pego muita minha experiência, sou baiana, sabe, Pedro, de escola de samba. Pergunta como eu aprendi a rodar. Eu não sei, eu simplesmente aprendi olhando, vendo as mais velhas, entendeu? Indo sempre no ensaio, tudo. Então, acho que tem isso também, né? Mas eu acho importante, assim, a ideia do podcast também surgiu muito dessa coisa, assim, da gente, sabe? Foi, assim, na verdade, uma live, né, do C.A. Ferrari com o Vaguinho Repique falando justamente isso, né? sobre essa questão de registrar a memória, de registrar as coisas. E aí, assim, a gente sabe que a tradição oral, nada melhor que fazer um podcast. A gente registra através do nosso bate-papo, né? Eu acho que não tem nada melhor do que isso.
Mas é isso mesmo. Carnaval é um pretexto para a gente se encontrar e ficar relembrando história mesmo, dando risada, é isso aí mesmo. Tomar uma depois do ensaio.
Nossa, essa resenha pós-ensaio, vou te falar, que mesmo quando eu não tinha que tocar no longo, às vezes eu estava na produção e não tinha que ir no ensaio naquele dia, mas eu fazia questão de toda terça-feira, primeiro a gente ensaiava lá na quadra do Raízes do Salgueiro, que era maravilhoso, assim, depois na Maracatu Brasil, mas eu fazia questão de sempre mais pela essa resenha pós-ensaio do que pelo ensaio, muitas vezes, confesso. Não, e Pedro, eu ia te perguntar, né? Sua outra face, né? Você falou que é nerd, você também está à frente, está regendo o Marcha Nerd, né? Que são experiências, assim, musicalmente bem diferentes, né? Da música nerd para o maracatu, né? Como é que foi isso?
Oh, meu Deus do céu! Quando eu falo que a gente é cria do Rio Maracatu, assim, não é à toa. Antes do Marcha Nerd, teve o Picada de Primeira. O que era o Picada de Primeira? É... O grupo de, era, né, o grupo de estudos de samba do Rio Maracatu. Né? Sim, então, as oficinas do Maracatu eram terça e quinta, e quarta-feira o pessoal... vamos estudar um samba, né? Porque tinha... Enfim, músicos, né? Então, tinha essa circulação, né? Tinha o nosso saudoso Fernando Jacutinga também. Ele era do samba mesmo, né? Monobloco, pô, figuraça, saudosíssimo. Então é isso aí. Lá pelas tantas, depois do Rio Maracatu, entrei no Picada. E aí é isso. De uma certa forma, o Marcha Nerd é um neto aí do Rio Maracatu, né? Que o Picada teve outros filhos, né? Teve o Bloco Praia, que é aquele dos Los Hermanos, o próprio Carrossel de Emoções, que pô, bombou aí uma época, é filhote do Picada. Tem uma relação lá muito forte também com Portugal, né? Com Batucada Digital, Batucada Radical, lá do Mestre Porto, da cidade de Porto. Primeiro bloco de carnaval de Portugal, também é filhote do Picada. Ou seja, neto do Maracatu. Então, que, né, pelas confluências da vida, a mistura de... São os ritmos do monobloco. Você pega o DVD do monobloco, pega o show do Picada, pega o Iaiá, pega o Carrossel, pega o Marcha Nerd. Tu vai ver aí? Põe essa batida aí.
Todo mundo bebeu da mesma fonte.
Exatamente.
Não, isso é muito legal. Eu acho que muito de oficina, principalmente, né? Que às vezes você entra para tocar uma coisa e vai conhecendo uma galera que tem interesse, vai formando os grupinhos, quando você vê, você está tocando aquela coisa e várias outras coisas em outros lugares também.
Quando você vê, está ensaiando todo dia, do nada.
É o famoso não posso ter ensaio.
É, tipo isso.
Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, né? Porque proporciona também você conhecer... Eu não sei quem que falou, passou por aqui que falou... Tipo assim, depois dos 30, quando você quer fazer amigos para a vida inteira, você entra numa oficina, que aí você vai fazer amigos para a vida inteira depois dos 30. Acho que tem um fundo de... Agora que eu estou nos 30 e pouco, acho que tem um fundo de verdade isso.
Faz sentido. É só com interesse comum, né?
Ei, vai... Eu estou pensando aqui. Desculpa.
Não, amiga. Desculpa.
Estou pensando aqui. Eu acho que foi alguém do Fogo e Paixão que falou isso. Eu não tenho certeza, assim, que... Foi um pouco banga, depois fez Fogo e Paixão. Agora não estou lembrando exatamente quem, né? Mas é isso, né? É você encontrar a galera assim, tamo junto, né? Vamos montar o bloco e vamos ficar juntos, vamos ser melhores amigos, né?
É isso, né? Quando o tambor chama, tu vai de peito aberto mesmo, né? Aí tu acha outras pessoas também de peito aberto, sei lá, tu conhece pessoas incríveis em um minuto, entende? Faz parte da magia, né, um pouco.
Não, e Pedro, você também, né, da geração que veio da Unirio, né? Que eu digo que a gente tem um carnaval carioca formado na Unirio, assim. Outro dia a gente estava aqui no... A gente fez uma live sobre o bloco temático, aí estava Resnick, né, do Sargento, o Matheus Xavier do Pipoca, que era Sargento.
Veterano, todos meus veteranos.
E o VK do Fogo e Paixão, né? No meio da live surgiu, eles resolveram combinar um churrasco da Unirio também. O VK, se tá com saudade, tem que marcar um churrasco. Eu falei, vai, gente, aqui já é quase uma sucursal da Unirio já.
E muitos outros instrumentistas.
Não, acho que é quase isso, todo mundo que passa por aqui da idade da gente veio da Unirio. A Elisa também, que foi o programa que passou.
O Sargento Pimenta nasceu lá, né?
Sim.
Nasceu lá no Jardim da Unirio. A Marcha Nerd é metade Unirio, metade Picada. Né? Eu acho que esses anos... Porque é isso. Muito desse boom do carnaval é porque muitos músicos, né, foram, se aproximaram, né, do carnaval. Né? Então, sei lá, ali entre 2009 e 2013, vai, 14 depois, entrou muita gente de bloco mesmo. Muita gente... E mostrando que a universidade está viva também, né? Porque essa presença, a gente tipo, teve que abordar isso lá dentro, né? Assim, oficialmente, teve que fazer a faculdade abordar isso oficialmente e falar sobre isso e trazer discussões para essa, pô, com todo respeito a meu professor de história da música, mas eu tive uma aula horrível sobre maracatu na Unirio, assim, tipo, sei lá, aqueles textos de 1900 e lá vai bolinha falando, ah, porque, nossa, o maracatu é muito sincopado e as roupas são muito coloridas, ó.
Parece alguém do zoológico, né? Que aí fica comentando os...
É! Aí eu tava com Laura, também passou lá pelo Rio Maracatu, Laura Canabrava, cantora. Foi aquela situação que a gente só se olha assim...
Eu falo ou você fala?
Ah, é. Enfim. Mas, graças a Deus, foi mudando. A gente aprende com a faculdade, mas a faculdade também tem que aprender com a gente, né, pô?
Não, Pedro, e você falando isso, eu me lembro muito da conversa que a gente teve com a Elisa, né? Ela comentando isso, né? Dessas transformações que a universidade teve que ser feita, né? Porque eu acho que, assim, eu sou professora de matemática, né? Então, eu sou muito daquela coisa, assim, do conhecimento, a gente faz o conhecimento junto, não é o professor naquele lugar, assim, ah, eu estou no pedestal e eu te passo conhecimento, entendeu? É trocar com o aluno. Então, cara, se vocês estavam lá na universidade, vocês vivenciavam o maracatu, que não é o maracatu daquele texto, meu filho, você atualiza, não é?
Não é para ter inclusão?
Exatamente. É, entendeu? Então, acho que é muito importante isso, né? A gente conversa muito aqui sobre essa coisa da cultura popular, né? Na universidade, nos lugares, assim, não se dá o devido, sabe, valor, entendeu? O cara tem muito conhecimento, tem muito fundamento, assim, então, dependendo dos lugares, assim, você não vê isso, você não vê esse reconhecimento, né? Então, eu acho que é importante mesmo, assim, ah, ei, vamos mudar isso aí, vamos atualizar esses textos aí, né? Por favor, né? Não, e agora a gente também até postou um negócio lá no Instagram, né? Foi com... Celso Alvim, né, que ele falou isso, né, que a pedagogia da cultura popular é muito, assim, sabe, é impactante isso, sabe, ela é muito importante, então, acho que é importante mesmo, assim, sabe, de falar assim, vamos mudar isso aí, universidade, vamos pensar com outro olhar, né.
Não dá para não racializar esse assunto agora, assim, tipo, é isso, ah, porque a lei de cotas, isso e aquilo, pô, não é o ideal, mas... Pô, mesmo... Vai, mesmo com toda a crítica, arranhou a estrutura, pô, arranhou a estrutura, porque é isso, o Brasil é preto, gente, pelo amor de Deus, assim, tipo, né? Como dizia o velho Marx, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a tudo ela pertence. Então é isso, gente. Então, ainda mais no espaço da universidade, né? De circulação de conhecimento, tipo, realmente deu uma virada de epistemologias mesmo, de novas formas, gente, porque, enfim, sei lá, cada um se chama de um jeito, a branquitude, vai, a gente, os brancos também tem que se racializar, né? Mas outros vão chamar de o ocidentalismo, né? Mas essas coisas, né, se esgotam em si mesmas, né? Então, assim, tu tem que procurar outra visão de mundo mesmo, tu tem que, né? Aí eu estou falando, no caso de branco com a branca, assim, a gente tem que descer do pedestal mesmo, pô.
Escutar, descer, né?
Do pedestal mesmo, tipo, toda essa ciência, que é uma ciência, é uma puta de uma ciência, ela está aí efervescendo, está construindo o Brasil. E por muito tempo isso foi ignorado. E, assim, não dá para a gente ser uma nação, né? Se a gente está em guerra com a gente mesmo, gente.
Não.
Alguém entrando com essa desgraça toda e não está bem longe, né?
Não, Pedro, você tem toda a razão, né? E você falando muito de racializar, é muito isso, né? A gente vê nos lugares, assim, eu tenho um... Eu faço mil coisas, Pedro. Bom, brilho praticamente. Também sou escritora, né? E agora você está falando de racializar, eu me lembrei muito de... Não tem nada a ver exatamente com carnaval, né? Mas eu consegui fazer uma associação, né? Tem uma escritora que ela fez um post no Instagram, né? Comparando quantos escritores negros tem nas grandes editoras, né? Aí você toma aquele choque. E aí eu comecei, não agora, mas foi uma coisa que veio assim, eu fiquei pensando, né? Muito no meu universo de escola de samba. Quantos jurados, né, que são aqueles caras que dão a nota e decidem quem é o carnaval, quantos são negros? Tipo, sabe, a gente, sabe, tá faltando isso, sabe? Aquelas pessoas que são a base.
Desculpa,
da
Gabi,
festa.
Os próprios carnavalescos, quantos carnavalescos negros a gente tem? Que é o cara que pensa, né, ali, do que vai se falar.
Entendeu? E a gente, quando a gente começa a ver isso, a gente vai para tudo, né? Vai para tudo que é lugar, a gente chega no lugar... Gente, como é que pode, né? E a gente vai olhar esse texto aí maravilhoso, assim, que disse o básico do maracatu. Quem é aquela pessoa que está falando aquilo, né? Então, acho que a gente precisa mudar isso, né? E eu acho que a gente, o caminho é esse mesmo.
É, gente, assumir que as Américas foram construídas, pô, num sistema que rouba e abusa de pessoas etnicamente diferentes, pô. Assume. A estrutura... Ah, a corrupção, gente, a estrutura foi feita para isso, pô. Entende? Também posso começar a viajar,
gente. Não, olha só, você tá num momento assim, filosofar tudo, então vou pegar essa onda aí da filosofia e vamos para o nosso momento terapia, Pedro. A gente tem um momento terapia, não sei se a Nath avisou antes da gravação, mas tu vai rolar o momento terapia aqui.
Vamos embora.
Olha, tem que respirar fundo, cata aí em casa assim, o divã, mesmo que seja o divã imaginário aí, e responde para a gente o que o carnaval representa na tua vida.
Pô, minha vida adulta é praticamente toda. Né? Se eu entrei com 17, quase 18, minha vida adulta inteira. Que isso, meus amigos... meus amores, meus trabalhos. Sem o maracatu não estaria onde eu estou, definitivamente.
A galera geralmente chega a essa conclusão. É, a vida me tomou, carnaval me tomou, eu sou feito de carnaval.
Não é mais feito de matéria, feito de confete, serpentina.
É. Mas o ano inteiro fazendo isso, gente. Não é só esse feriado aí de que agora é de quinta a domingo. Pô, é o outro domingo, né? Não é só o feriado, gente. É o ano inteiro. É o que a gente faz o ano inteiro. Não importa. Por isso que a resenha, o pós é tão importante. que é a gente construindo as coisas junto, pô.
Como se são as pontes, né? Os laços que a gente vai criando ali.
Exatamente.
Eu acho que nesse ponto a gente ficou, quer dizer, vários outros pontos também, né? Mas esse foi um dos grandes pontos que a gente ficou órfão, né? Da Maracatu Brasil, porque era muito bom ficar ali fora na cantina tomando uma cerveja, conhecendo gente de outros blocos, gente que você tava, que talvez você não fosse encontrar nem no carnaval, mas que ali você se encontrava.
É, encontrar para poder trocar uma ideia, né? Porque, né, no carnaval é sempre uma doida, a rua é sempre uma loucura. Ter esse espaço, né?
É, eu acho
agora
que...
Maracatu, o Brasil tá ressurgindo, né? Das cinzas.
Na Fundição, né?
Ah, exatamente. André tá mandando. Beijo, André! Tá mandando ver lá.
A gente tava falando do André também. Você tava falando que você foi calouro dos meninos. O André foi meu calouro na faculdade de produção.
Valeu.
Foi meu calouro lá.
Caramba. Ela mesmo, né?
Pedro, olha. Queria te agradecer a presença por esse papo. Nós adoramos. Nós adoramos. E, antes de terminar, nós temos dois momentos aqui. Tem um momento, beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser, tá? Todo mundo adora esse momento. Todo mundo sempre... Eu preciso dizer que foi criação da Nath. Que, primeiro, porque eu falava...
Quem foi criação do beijo da Sandy?
Isso, vou chegar lá, vou chegar lá. Primeiro eu falava assim, ah, o beijo da Xuxa, né? Pra gente relembrar, né? Aquela coisa, né? Pra mamãe, pro papai, especialmente pra você, né? Lembra disso? Só que aí a Nath gosta muito de Sandy. Aí a Sandy Júnior, ela falou, ah, vamos mandar beijo pra Sandy. Aí o Fabão veio aqui, mas não vai mandar beijo pro Júnior? Como assim? Eu falei, gente, o momento é para mandar beijo pra todo mundo, então vamos juntar, é o beijo Sandy Júnior. Então você vai mandar... Beijo para quem você quiser, Pedro. E depois já engata aí o momento jabá. Divulga a rede social, pede pessoal te seguir, seguir o Rui Maracatu, a Marcha Nerd, quem você quiser. Então esse momento final é teu, Pedro. Brigadão pela presença.
Legal, gente. Pô, obrigado a vocês. Que conversa gostosa, que bom. Espero que possa reverberar aí e a Mosca Azul possa visitar os ouvintes e aparecer lá no Rio Maracatu. A gente tem oficinas permanentes o ano inteiro. É, toda terça-feira, a partir das 19h, lá na Fundição Progresso. Só chegar, só chegar. Não precisa ter experiência. A gente acolhe. E... É, siga, né? Se quiser seguir, se quiser acompanhar os... Vamos ver, né, como é que vai ser esse ano aí, né? Mas estaremos aí. Então, qualquer divulgação, arroba Rio Maracatu, em todas as redes sociais. É, Bloco Marcha Nerd, também, arroba Bloco Marcha Nerd. Só ir lá catar. Picada de primeira, é, bloco residente ali do Leviano. Então, volta e meia, sexta-feira, está lá o pessoal fazendo aquele som de primeira. É, é isso. E os beijos, ai, gente, eu, ai.
Tem gente que pega uma colinha para fazer, mandar beijo para todo mundo não esquecer, mas tem gente que vai na hora, assim, ah, lembrei de fulano e ciclano, e o resto beijão também.
Olha, eu vou mandar um beijo pro Maracatu, tá, porque, sei lá, eu não sei nem que ordem que eu começo a agradecer, eu agradeço muito... Aos meus mestres do Rio Maracatu, que hoje são meus colegas de trabalho, Bruno Abreu, Thiago Didac, Léo Araripe, Adriano Sampaio, Fredão, todo mundo da Velha Guarda, Thiago de Deus, Eduardo Videla, meus colegas de turma, de geração, que... Só trabalho lindo, Chico Chocalho, Pedrinho Amparo, do Agituê. Boa, beijo, Pedrinho, que isso? É, não falamos de Pedrinho Amparo ainda. É, Joana Santana, Jéssica Oliveira, maior dupla de ABZeiras desse Rio de Janeiro, procure saber. Pô, muita história, mora no meu coração. É, que mais? Todos os mais velhos do Rio Maracatu que passaram por lá, Fernando Jacutinga, saudoso Fernando Jacutinga, Isabela, nossa professora de dança, Isabela, Michele, todos mestres de Recife, Maurício, Marivalda, Fabinho, mestre Hugo, o mestre Toninho, Gêmerson, muita gente, muita gente mesmo. E a todos os alunos, todos os músicos, todo mundo que fez parte aí, se esbarrou comigo de alguma forma, enfim, não foi, nada foi à toa, só tenho a agradecer mesmo todos os caminhos desse carnaval. Mozão, Natasha Pasquini, a gente se conheceu num Domingo de Cinzas também. Charanga Talismã, um beijo para Charanga Talismã, acompanhe também, @ Charanga Talismã. Leão Miguel, Thales Brown, beijo para todo mundo, gente, é muita gente.
Somos todos juntos, uma miscigenação, e não podemos fugir da nossa etnia. Todos juntos, uma miscigenação, e não podemos fugir da nossa etnia. Filhos, brancos, negros e mestiços, nada de errado em seus princípios. O seu e o meu são iguais, corre nas veias sem parar. Costumes, é folclore, é tradição, capoeira que rasga o chão, samba que sai de uma favela acabada, é hip hop na minha embolada.
Gente, o maracatu, né? Quando vai chegando, vai se aconchegando, não tem como recusar, né? Não tem como, a gente aceita o maracatu, né? E por falar em pegar o espírito do maracatu, o Pedro também pegou o espírito do nosso momento. Beijo, Sandy Júnior, mandou beijo para todo mundo. É isso mesmo, é mandar beijo para Pedro. Geral. Beijo, Pedro, adoramos esse papo contigo.
É isso, Gabi. E agora a gente tá tanto tempo no carnaval de rua, né? Eu confesso que, assim, gosto muito do carnaval de Sapucaí, mas o carnaval de rua faz meu coração bater um pouquinho, esse turu-turu-turu mais forte aqui dentro. Mas agora a gente vai, né, dar uma passadinha ali por esse carnaval das escolas de samba, né?
Exatamente, Nath. E, né, esse nosso próximo convidado, né, é o João Gustavo Melo, né, que é jornalista e vai contar toda a sua trajetória, que começou lá em Fortaleza, quando ele começou a assistir desfile de escola de samba e chegou até aqui no Rio, gente, apaixonado pelo Salgueiro, né? Eu e a Nath temos parentes, né, que gostavam do Salgueiro, né, que eram salgueirenses. A gente vai conversar sobre essa paixão pelo Torrão Amado, que fez aniversário nessa última semana, né, dia 5 de março, né? Então, gente, tá um papo super legal, super nostálgico de carnaval. A gente vai falar muito sobre o desfile das escolas de samba. Vocês vão curtir bastante, né?
Gabi, fez aniversário no dia que completou. Foi aniversário, tô péssima de matemática, gente, mas foi aniversário da data que o Perrot escreveu a carta, né?
Exatamente. Aniversário do meu irmão também, tá? Dá licença aí, beijo, mano.
Beijo, Tadeu.
Já falei para ele que ele é muito pop, que faz aniversário no dia do Salgueiro. Então, gente, a gente espera vocês na semana que vem para esse papo com o João Gustavo. Tchau, gente!
É isso, galera. Até semana que vem. Beijo!
Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia.
trás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão.
Cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente.